Bem-vindo ao Targets em Focus no primeiro dia de negociação da semana. No telefone comigo está Manik Narain, da UBS em Londres, para darmos uma olhada no rublo, rúpia e rand sul-africano. Então, Manik, quão alta será a depreciação do rublo este ano? Nós estamos considerando uma maior depreciação do rublo em relação ao dólar. Atualmente, temos uma previsão para 3 meses de 34 em relação ao dólar e uma previsão de 34,5 para 6 meses. Atualmente, nossa previsão de 12 meses é de estabilização, caindo para cerca de 33,5 em relação ao dólar. No curto prazo, os principais problemas para o rublo são deterioração contínua na conta corrente. A conta corrente da Rússia vem se deteriorando acentuadamente nos últimos anos. Atualmente está em cerca de 1,5% do PIB, que é a mais baixa desde 1999. A preocupação que temos é a probabilidade de vermos uma deterioração maior. Isto está obviamente acontecendo apesar dos preços do petróleo estarem relativamente estáveis e também o fraco crescimento dentro da Rússia, que é à custa de fatores estruturais que podem ser muito difíceis para as autoridades conterem. Por exemplo, o que estamos vendo é que a conta de serviços que representa os gastos russos com turismo estrangeiro aumentou significativamente, e que isso deve persistir à custa da supervalorização da moeda em termos reais e à custa do crescimento salarial bastante forte. Você também está vendo que, do outro lado da deterioração da conta corrente, temos uma deterioração da saída de capitais. Empresas russas continuam a investir grandes quantias de capital estrangeiro. Isso tudo está mitigando as pressões sobre o rublo e, de fato, está criando uma preocupação no mercado de câmbio. Temos visto um posicionamento estrangeiro no mercado da dívida russa. O mercado da zona euro aumentou enormemente nos últimos anos. E o que estamos preocupados é que a fraqueza do rublo pode começar a desencadear algumas saídas provenientes desta classe de ativos, o que pode criar um círculo vicioso entre dívida e mercado de câmbio na Rússia. E a rúpia indiana teve um mês de alta acumulada. Quais foram os principais fatores que impulsionaram a alta dessa moeda? Sim, a rúpia tem se beneficiado muito com o otimismo de que veremos mudanças de governo nas eleições de abril. As eleições estaduais em cerca de 5 estados têm apoiado esse entusiasmo desde dezembro. Eu acho, no entanto, que há um excesso de otimismo se infiltrando no mercado de câmbio lá. Parece haver um sentimento de otimismo que Narendra Modi, que é visto como o candidato mais provável para substituir Manmohan Singh, poderá ser capaz de virar a maré econômica. No entanto, acho que os desafios que a Índia enfrenta são enormes. Você tem as reformas que são necessárias nas leis trabalhistas para tornar o país mais competitivo, e não há atualmente nenhuma discussão sobre isso ocorrendo dentro da Índia. As reformas ainda estão focalizadas em setores que só vão fazer uma pequena diferença, como a liberalização do IDE no varejo, a liberalização dos preços dos combustíveis e assim por diante. Isso não é suficiente para enfrentar os desafios da economia indiana. Você também tem uma significativa deterioração da posição fiscal da Índia, que mais uma vez está refletindo em alguns dos desafios sociais que a Índia enfrenta e que só podem ser realmente abordados em um ambiente de forte crescimento econômico. Isso vai ser difícil para um homem só conseguir. Especialmente se, como as pesquisas indicam, temos algo próximo de um parlamento dividido, o que vai comprometer a sua capacidade de implementar as reformas amplas de base. Estamos, nesse sentido, começando a olhar para oportunidades de comprar o dólar contra a rúpia. Nossas previsões atuais são de que, em 3 meses, a paridade dólar-rúpia fica em 63, em 6 meses, em 63,50 e, em 12 meses, nossa previsão atual é de 65. O rand sul-africano é o mais fraco entre as moedas dos mercados emergentes antes do lançamento dos dados da mineração. Você está esperando dados positivos ou negativos? E como você vê o desempenho do rand em relação ao dólar? Estamos projetando que a produção de minérios da África do Sul vai continuar se estabilizando nos próximos meses. Isso porque grande parte da agitação no setor de mineração, especialmente além da platina, está normalizando. Por isso, devemos ver um pequeno aumento na produção de minérios e possivelmente nos volumes de exportação também da África do Sul nos próximos 2 meses. Apesar disso, estamos muito cautelosos sobre o rand. Nossas previsões atuais para a paridade dólar-rand em 3 meses são de 11,10, em 6 meses 11,20 e em 12 meses nós temos uma pequena estabilização voltando para 11. Nossas preocupações na África do Sul são efetivamente as seguintes. Primeiro, a maioria dos impactos são para a fraqueza do rand, no sentido de restaurar a competitividade na África do Sul. Ela está sendo atenuada pelo aumento dos custos unitários do trabalho e o crescimento contínuo dos salários do setor civil, o que significa que o país não está necessariamente se tornando mais competitivo, mesmo com o rand enfraquecido. Além disso, um fator que a África do Sul terá de enfrentar é que uma desaceleração na China, particularmente uma desaceleração no crescimento do investimento em ativo fixo, está aumentando, e isso vai significar também que a demanda da China para as importações sul-africanas tendem a crescer em um ritmo mais lento. Apesar da União Europeia e dos Estados Unidos estarem se recuperando, há sinais de que a recuperação dos Estados Unidos não está gerando enormes demandas para a platina sul-africana. Na verdade, as exportações sul-africanas para os Estados Unidos diminuíram cerca de 30% nos últimos meses, enquanto que a indústria automobilística da Europa, que é o setor mais relevante para a África do Sul, não está se recuperando em um ritmo muito impressionante. Em suma, basicamente, acho que a África do Sul ainda vai enfrentar uma espécie de crise nas exportações nos próximos meses, o que vai colocar o rand em posição desfavorável. Por outro lado, com relação ao mercado da dívida, que é de onde vieram a maior parte dos fluxos na África do Sul nos últimos anos e o que sustentou o financiamento do déficit em conta corrente, não pensamos que os títulos sul-africanos ofereçam um valor significativo nesses níveis. Os spreads do Tesouro Americano não têm realmente se ampliado muito através das vendas em mercados emergentes ao longo dos últimos 6 meses. Nós basicamente não vemos muitas razões para o rand se reanimar. Por outro lado, se estamos certos em estar céticos sobre uma recuperação das exportações, podemos ver a conta corrente continuando a surpreender os mercados negativamente. Ainda estamos pessimistas sobre a moeda. Manik, muito obrigado, como sempre foi um prazer. Bem, isso é tudo que temos por agora, mas Mônica Gibson estará de volta com Targets em Focus na quarta-feira, para uma análise das moedas dos mercados emergentes europeus. Até mais!